Resolveramos encontrar-nos, nós, italianos, cada domingo à noite, num canto do campo. Mas paramos logo com isso. Era triste demais contar-nos, encontrar-nos cada vez em menor número, cada vez mais deformes, esquálidos. E custava caminhar até lá, por perto que fosse. E ainda, encontrávamos, aconteceria lembrar, pensar, melhor não. Oi, todo mundo. Meu nome é Elô e sejam bem-vindos ao Projeto Primo. Bem, em primeiro lugar, eu queria pedir desculpa pela falta de episódio nas últimas semanas, né? Demandas da universidade, reunião, acho que todo mundo já passou ou ainda passa por isso vez e outra, né? Bem, mas quem já está acompanhando o podcast há algum tempo, o episódio de hoje é o primeiro episódio sobre realmente um livro do Primo. O primeiro livro dele é Isto um Homem. Eu resolvi dividir esse episódio em dois ou até três, quem sabe, para que não fique muito longo ou muito pesado. Como sempre, todas as fontes vão estar na descrição, os contatos também, para quem tiver alguma dúvida e quiser falar alguma coisa sobre o assunto. Ok? Vamos lá? Bem, Isto um Homem foi escrito em 1946, pouquinho depois de Primo ter voltado para Turim, depois do tempo dele no Lager. Ele escreveu o livro muito rápido. E Lucia, a esposa dele, né, na época não era nem casado ainda, ajudou a formatar o livro. Ela ouvia as histórias que ele contava e a partir disso ele escrevia. E quando ele escrevia, ela relia e dizia qual caminho seguir. Inicialmente, ele enviou o manuscrito para Einaudi, que é uma editora italiana muito famosa lá de Turim. Mas os editores acharam que ainda era muito cedo para publicar um livro sobre o assunto. As feridas ainda estavam muito abertas, tudo era ainda muito novo, e eles não tinham muita ideia de tudo o que tinha acontecido naquele período. Então ele acaba publicando por uma editora menor, com a tiragem de só 2.000 cópias, que foi majoritariamente vendida dentro de Turim. A Einaudi vai, eventualmente, reeditar o livro em 1958, e eles também publicam boa parte dos livros do próprio Primo. Isto um Homem traz o relato dos 11 meses que Primo esteve no Lager e, em geral, acho que a gente pode dizer que é um livro sobre a eliminação completa do senso de humanidade, mais do que a experiência dele dentro do Lager, mais das histórias do que ele vai contar. Ele argumenta que o Lager elimina totalmente a sua individualidade, ele reduz cada pessoa a um número e rouba o seu próprio senso de existência. E aí, Isto um Homem retrata esse sentimento com bastante clareza e sem minimizar. Ele acaba escrevendo o livro como um modo de libertação, ou ao menos uma tentativa de libertação. Para que a gente conheça, né, para quem já conhece, na verdade, um pouco mais da obra dele, às vezes soa um pouco de que ele nunca se liberta totalmente. E o assunto do Lager, né, as observações que ele vai ter sobre o Lager, elas vão se estender durante a vida literária dele inteira. É interessante a gente perceber que antes disso ele tem escrito muito pouco, como a gente conversou no último episódio. E Isto um Homem é um livro que ele escreve porque ele estava contando aquela história o tempo inteiro. Existem relatos de pessoas da família dele que diziam que ele escrevia e falava para absolutamente todas as pessoas que queriam ouvir sobre tudo que ele tinha passado. Então ele acaba escrevendo esse livro como uma maneira de eternizar essa narrativa que ele contava para todo mundo, né? E ele acaba escrevendo isso como essa maneira de se libertar, mas sem a pretensão de transformar isso numa carreira. Mais para frente, quando a gente falar sobre os próximos livros dele, isso vai ficando cada vez mais claro. O livro tem 175 páginas, é um livro curtinho, né? 175 na versão em português. Ele é dividido em 17 capítulos, e além do poema que abre o livro e o prefácio do próprio autor. O primeiro capítulo, chamado A Viagem, fala sobre esse caminho de trem feito de Fossoli até o Lager, onde ele fala sobre os companheiros de vagão, crianças, adultos, idosos, e como em sua maioria jamais voltariam para casa. É ao chegar no lager, né, que ele se depara com os primeiros prisioneiros e ele define o choque inicial assim. Entreolhávamos sem nos dizer uma palavra. Tudo era incompreensível e louco, mas entenderamos algo. Aquela era a metamorfose que nos esperava. Amanhã nós também estaríamos assim. É no segundo capítulo que ocorre a sua entrada no Lager, né? Onde ele é tatuado com um número, 174517, tem o cabelo cortado, as roupas trocadas, todos os pertences que ele tinha foram deixados para trás. É nesse capítulo que ele começa efetivamente a aprender as regras do Lager e ele traz essas regras para o leitor. Ele começa se comunicando como podia com os prisioneiros. Primo sabia um básico de alemão, e isso foi de extrema importância para que ele entendesse essas regras antes de todo mundo, ou pelo menos de quem não sabia alemão, e conseguisse se virar. Tinham pessoas no lager que já estavam lá há 2, 3 anos, e essas pessoas já se comunicavam em alemão, então ele consegue, nessa comunicação falha, mas que aconteceu, aprender um pouco sobre o que estava esperando para ele dentro daquele espaço. Ele aprende as nomenclaturas, as variações dos números das tatuagens, né? Cada grupo tinha sua própria numeração. Então, por exemplo, se você tinha numerações X, significava que você tinha chegado num grupo X. Numeração Y tinha chegado num grupo Y. Ele aprende a fazer os objetos comuns, por exemplo, como arame e como papel. Que arame servia para amarrar sapatos e para colocar os botões que caíam das roupas. O que papel servia para colocar dentro dos tamancos, dentro dos sapatos, para aquecer o pé. Ele aprende a manter os objetos em absolutamente todos os locais. Então, sempre que ele ia à latrina, ele levava os objetos que ele possuía, ele dormia com esses objetos, porque qualquer coisa isso podia ser roubado e ele ia ter que sofrer as consequências com isso. O escambo dentro do próprio campo, né? Ele começa a aprender como funciona, como os objetos são roubados e trocados, o que é que ele pode fazer para trocar, o que é que ele pode fazer para comprar, né? Então ele vai aprendendo essas pequenas maneiras de sobreviver, dentro do lager e ele vai se virando e passando essas maneiras que ele tinha e tudo isso que aconteceu com ele para o leitor. Logo no início, na verdade, acho que no terceiro ou quarto capítulo, ele vai para o lugar que ele chama de Cabe. Ele fica doente, ele fica com uma ferida no pé, e ele vai para o Cabe, né, que seria o hospital, ou alguma coisa assim, onde ele fica durante um tempo lá, tratando dessa ferida, já que por causa dessa ferida, ele não consegue trabalhar. Né, ele tem febre, ele tem diversos problemas de saúde e ele vai se virando dentro do CABE por um tempo. Depois disso, cerca de 20 dias depois, ele sai do CABE, que ele fala que é o campo livre do sofrimento físico. Ele, ao pouco, vai, de certa maneira, ganhando consciência ou voltando à consciência, né? Ele vai recuperando a consciência do que ele é, mas aí ele acaba voltando, né? Ele fala que depois de 20 dias de CABE, minha ferida sarou e eu tive alta com grande pesar. Então ele teve que voltar para o lager, ele teve que se readaptar a tudo aquilo e ele faz esse momento acontece exatamente no inverno. Né? Ele passa esse tempo no finalzinho do inverno, nessa transição entre inverno e primavera. Ele passa esse tempo no cabre e quando ele sai, ele fala sobre as noites e como a vida dele se modifica totalmente, como ele tem que se reacostumar a essa rotina novamente, né? Mesmo depois de ter ficado 20 dias longe, de certa modo, ele acaba tendo que voltar. E a partir disso, ele começa a falar, por exemplo, do trabalho ou das pessoas que o acompanhavam e as pessoas que dormiam no mesmo espaço que ele. Ele fala sobre a latrina. Ele vai falando, na verdade, ele vai dando pra gente um panorama de todo esse espaço e de como todo esse espaço funciona. Então, os locais que você tem mais paz, por exemplo, ele fala que a latrina é um oásis de paz. E a partir disso ele consegue ficar e quase encontrar um tipo de humanidade dentro de uma latrina, né? E ele vai aprendendo e aprendendo e aprendendo. No capítulo Um Dia Bom, ele começa o capítulo assim: a convicção de que a vida tem um objetivo está enraizada em cada fibra do homem. É uma característica da substância humana. Os homens livres dão a esse objetivo vários nomes, e muitos pensam e discutem quanto à sua natureza. Para nós, a questão é mais simples. Hoje e aqui, nosso objetivo é aguentarmos até a primavera. Então ele começa a ansiar pela primavera, porque o clima vai ficar melhor, a situação dele vai melhorar e as coisas vão ficar, em tese, mais fáceis, né? Então é interessante como, com o tempo, com a narrativa, ele vai procurando as coisas que possam facilitar, de alguma maneira, a existência dele dentro daquele espaço. E, no caso, a primavera. Bem, eu vou deixar esse episódio por aqui. É interessante que a gente leia, e quem conseguir ler um pouco do texto. Eu parei na página 70, antes de começar o capítulo Um Dia Bom, para quem quiser acompanhar os comentários a partir desse podcast, desse episódio de hoje. E quem quiser mandar dúvida ou fazer qualquer tipo de comentário, como sempre, os contatos vão estar aqui embaixo e todas as informações que eu falei também, ok? Bem, um grande abraço, nos vemos no próximo episódio. Até lá!